Nós já estamos aqui conectados com o nosso entrevistado e nós vamos bater um papo sobre um assunto bem legal que às vezes a gente não se atenta, né? É, nos deparamos com obras lindas, estruturas magníficas, e tiramos fotos, claro, para registros, mas as igrejas, as basílicas, os santuários, os templos sagrados, elas têm uma arquitetura específica, né? Do seu tempo, da sua época, e que tem também algo relacionado com o sagrado e propiciando para que a nossa experiência ali seja cada vez mais próxima, então, desse contato com Deus. E tudo isso é projetado por alguém, né? Hoje a gente recebe com muito carinho e muito felizes de tê-lo aqui conosco, o Tobias Bonk Machado. Ele é arquiteto especializado em obras e arquitetura sacra. O Tobias é da Cretos Arquitetura Sacra e fala ao vivo conosco. Tobias, muito bom dia, tudo bem? Você ouve bem aqui os estúdios da Rádio Frei Galvão?
Bom dia a todos aí da Rádio Frei Galvão, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estarmos juntos aí nesta manhã.
Tobias, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Bom, é uma arte mesmo, além do dom, você tem o dom da arquitetura e tem também na veia essa arte. E você, para o pessoal poder saber, também está ligado aqui ao Santuário Frei Galvão, né? Conhece este nosso espaço, estará aqui em breve, ou seja, também parte do que nós estamos vendo sendo construído, levantado, para que os devotos, os peregrinos possam ter uma melhor experiência, tem suas mãos também, né?
Pois é, eu me sinto da família, viu? Eu me sinto desta comunidade, eu me sinto da família de Frei Galvão aí no santuário. Para nós é uma grande alegria. Estive aí já por algumas vezes, né, em algumas oportunidades, certo? E assim, foi sempre uma grande alegria. Estarei aí provavelmente no próximo mês aí e farei novamente visitas. E a nossa relação, primeira, é por sermos todos aí cristãos, católicos, né, ativos na nossa igreja. Essa é a nossa primeira relação, né? Mas também a nossa relação da nossa missão de arquitetura sacra, né? E junto ao Santuário de Frei Galvão, contribuindo um pouquinho, assim como Deus nos inspira, né, para as ampliações e para a arquitetura sacra, para o espaço litúrgico deste importantíssimo templo para todos os devotos.
E essa especialização, né, nessa área de arquitetura sacra, ela surgiu antes ou depois da Universidade de Arquitetura?
Ah, essa é uma pergunta boa, viu? Olha, deixa eu contar um pouquinho essa história e como é que para mim acontece, né? Então veja, o meu sobrenome Bonk, ali, ele é de ascendência polonesa. Então, os meus bisavós que migraram lá da Polônia, lá nos anos 1870, né? Então, eles, claro, eram de matriz muito católica, né? A matriz familiar era muito católica. Então, vindo ao Brasil, obviamente, essa prática continuou, embora com muitas dificuldades. E eles transmitiram, então, a fé aos meus avós, que transmitiram aos meus pais, que transmitiram a minha, ao meu irmão, enfim, à nossa geração, né? Então, quer dizer, eu sempre estive muito ligado à igreja desde criança. Aí foi coroinha, legionário de Maria, participei de catequese, sou músico lá na minha paróquia, né? E tô, inclusive, como hoje atual coordenador de comunidade e tudo mais. E aí, o que que acontece? Não sei porquê, mas desde criança eu sempre quis fazer arquitetura. Né? Olha só que coisa, né? Eu nem sabia, talvez, né, o que era direito ser um arquiteto, né? E aí o tempo foi passando e quando chegou o tempo de fazer faculdade, vestibular e tudo mais, então fui atrás deste sonho que brotou lá atrás na infância, né? E daí começou esse de curso da universidade e já ali no primeiro ano eu ia a uma missa diária ali que tinha na faculdade. E eu sempre fazia uma oração. Olha, cheguei até aqui, sou imensamente grato, mas ouso ainda fazer mais um pedido. Falava assim, eu particularmente com Deus, né? Falei, ó, se quero me tornar o profissional mais realizado se eu tiver a oportunidade de um dia, pelo menos, fazer o projeto de uma igreja sequer, seja uma capela, seja uma igreja paroquial, matriz, enfim, me tornarei o arquiteto mais realizado se tiver essa oportunidade. Então, eu acho que ali na oração, durante o tempo de universidade, isso foi crescendo, sabe? Uhum. Foi. E aí, de modo que depois que sai da universidade, surge o primeiro trabalho, e do primeiro vem o segundo, daí eu busco formações específicas para isso, né? Daí me especializo em uma série de áreas para, uhum, o atendimento à igreja, uma delas é a especialização em espaço celebrativo litúrgico, né? E aí veio um após o outro, com a graça de Deus, né? Eu também, a faculdade de arquitetura são 5 anos, né? Eu fiquei pedindo isso por 5 anos, todo dia. Então aí, acabou vindo, viu? Mas foi uma grande alegria e eu me sinto, assim, muito feliz, uhum, de poder, de alguma forma, ser útil para a igreja na atualidade.
Muito legal. E esse processo, então, da construção dos projetos, ele parte de onde? Tem solicitações das paróquias, dos padres, você também tem um processo de escuta dos devotos, dos paroquianos, você estuda a questão histórica, talvez, do santo que vai ser homenageado naquele templo. Como é esse processo para você dar o pontapé inicial para a criação dos seus projetos?
É isso aí. Bom, eu costumo falar para os alunos que o cristianismo funciona, aspas, né? Funciona. O cristianismo funciona dentro de uma cultura, não é? Então, veja, olha como a igreja é linda, ela é respeitosa, né? Ela não vai impor um estilo arquitetônico, um dimensionamento, um elemento estilístico a ser cumprido. Pelo contrário, ela vai respeitar a história e cultura de um povo. Por isso que nós temos essa riqueza da igreja, né? As igrejas construídas, elas, por exemplo, no sul do Brasil, são diferentes daquelas construídas no norte do Brasil, no nordeste do Brasil. As igrejas construídas no Brasil são diferentes das igrejas de matriz africana, que são diferentes das europeias, porque nós estamos todos ligados a uma cultura. Isso dá uma riqueza artístico-arquitetônica, assim, fantástica, né? Então, este processo que você menciona da escuta, sem dúvida, ele é o primeiro grande passo, né? Como fazer essa leitura, né? Quais são as necessidades daquela comunidade, daquele povo? O que o sacerdote enxerga como caminho a ser seguido frente àquela comunidade, né? Então, entender estas necessidades e aonde aquele povo está inserido, com costumes, com tradições locais. Então, este processo de escuta é sempre o primeiro. Mas eu falo também para os alunos que a escuta ela é importante, mas é importante a gente levar uma palavra sobre o contexto histórico da igreja em relação à construção dos seus próprios templos, né? Uhum. Porque a igreja, quando que ela começa a construir igrejas como nós conhecemos hoje? Há um processo evolutivo nisso, né? E aí nós temos que levar esse conteúdo também para que as pessoas possam entender os documentos da igreja, a história da igreja e por que nós construímos igrejas assim hoje. Então isso dá um contexto de organização do trabalho que é muito sólido, né? E aí o trabalho se desenvolve a partir daí.
E as igrejas, elas chamam a atenção mesmo daqueles que não têm a religião, né? Ela por si só, ali naquela cidade, se torna um monumento da sua época, do seu estilo. As igrejas de estilo gótico, barroco, rococó, algumas se misturam, algumas cidades são atração turística por conta de suas igrejas, né? A gente pode falar de Ouro Preto, por exemplo. Como se constrói hoje essa arquitetura? Ainda há elementos do passado ou não?
A modernidade influencia.
Tomou conta. E como ser criativo, né?
Particularmente, gosto das mais antigas, então, com muitos detalhes e elementos.
Como chamar a atenção para uma arquitetura nos dias de hoje, tendo talvez que disputar com essas grandiosidades que a gente tem aí ao longo da história?
É a herança do passado, né? Sem dúvida nenhuma. Veja, é bem interessante. Quando a gente vai analisar o caso brasileiro, veja, a nossa colonização é portuguesa, também com muita influência espanhola na sequência de alguns outros países. Mas veja, a nossa colonização fez com que nossas cidades se gerassem a partir de uma igreja, uhum, né? Então, quer dizer, nos nossos princípios de cidade havia a igreja, a praça central, a casa de câmara e cadeia, e assim por... Era uma estrutura organizacional a partir de Portugal, né? Então, na nossa realidade brasileira, as cidades surgem já como a igreja sendo um ponto principal. E sem dúvida, quando vocês falam que a igreja passa a ser um monumento, é exatamente isso. Ela passa a ser um monumento, ela passa a ser a referência de um município, de um estado, às vezes até de um país, né? Lá, pensando em determinado país, eu logo me lembro de uma igreja que existe lá, né? Me lembro de um estado, é que tem aquela igreja naquela, né? Então, como pensar em São Paulo e não lembrar da Catedral da Sé de São Paulo, por exemplo, não é? É impossível, né? Faz parte...
A Catedral da Sé tem um estilo gótico, não tem? Eu tô errada?
Você tá errada, você sabia que você tá errada? O que nós chamamos, porque o gótico, ele acontece lá nos anos 1200.
E nunca mais.
Né? Mas ela é inspirada no gótico.
Aquelas torres longas, né?
Compridas. Nós chamamos que ela é neogótica.
Neogótica.
Neogótica, né? Porque ela é construída num estilo gótico fora do tempo. Embora ela tenha uma cúpula, né? Legal. E a cúpula daí... Há algumas bibliografias que nos trazem, então, o contexto de um ecletismo.
Mas quem não pode viajar para fora já pode ter uma ideia de como mais ou menos. Vai para São Paulo.
Verticalidade, são pináculos, né? São arcos ogivais, são arcobotantes, são contrafortes. É o estilo gótico, né? Mas sem dúvida. Então, quer dizer, as influências do passado são muito importantes para se criar os projetos hoje. Mas o que está no passado pertence ao passado.
Legal.
O que nós somos enquanto igreja hoje?
Legal.
Então, nós não vamos negar o passado, nós vamos olhar para o passado e vamos nos inspirar nesse passado, mas fazendo a leitura da igreja no hoje e o que a igreja precisa alcançar amanhã.
Interessante.
Né? Porque o templo mesmo é também um espaço de conversão, além de ser um espaço de oração e de um espaço de encontro com Deus, né? Então, nós temos que pensar no hoje. Como que essa arquitetura deve se comportar? E quando a gente fala das igrejas mais modernas, se a gente for pensar bem, o moderno, o modernismo, vamos pegar esse estilo, ele também já faz parte, aspas, aí de um passado, né? Nos anos 1940, 1950. Então, ele, de alguma forma, já é uma arquitetura também tradicional no Brasil. Isso é muito curioso, né? Agora, como que a gente olha para esse passado, vê acertos e erros e o que nós podemos coletar hoje como elementos fundamentais para que aquele espaço litúrgico cumpra o seu papel essencial, que é o encontro com Cristo, que é a capacidade de conversão, que a arte sacra seja o meio e o princípio de um contato com o invisível, né, por meio do visível, do material, chegar a esse material, o invisível, que é o próprio Deus. Então, esse espaço deve ser sempre mistagógico, né? Então, levar isso no dia de hoje é sempre um desafio, justamente porque cada projeto está ligado a uma cultura. Um assunto para lá de interessante.
Você muito, falando aí do passado muito. E do presente, vi que você também participa de restaurações, né, de igrejas antigas. É mais difícil criar um novo ou participar de um projeto deste de restauração? E como acontece esse trabalho? Tem parceria com restauradores, historiadores? É um trabalho muito diferente de criar algo novo?
Olha, a dificuldade é a mesma, né? Vamos dizer assim, os desafios, eles estão no mesmo patamar, né? Só que eles são características diferentes. Enquanto em um projeto totalmente novo, você vai ter que ser muito assertivo na interpretação de tudo aquilo que é necessário para aquela comunidade, né? Obedecendo os documentos da igreja, o que a igreja nos instrui, etc. Por outro lado, em uma obra de restauração, você também tem que ter esta mesma leitura, só que dentro de uma edificação pré-existente, com valor artístico, valor arquitetônico, muitas vezes tombado pelo patrimônio histórico, né? E que deve ser respeitado. Então, como dialogar com isso? Então, mas é uma condição assim, muito interessante, porque a história está viva naquele edifício. Então, valorizar essa história, que muitas vezes são das gerações ali antepassadas daquela própria comunidade que está ali hoje, faz com que aquela comunidade se redescubra na sua própria história. Em muitos destes casos de restauração, as pessoas às vezes não têm mais consciência de como que aquela igreja foi realmente concebida. Às vezes já são tantas camadas de tinta, por exemplo, já são tantos elementos alterados, que quando a gente mostra, olha, a igreja era assim originalmente, há uma possibilidade de resgate de tais e tais elementos que foram pensados assim certamente pelo seu avô, pelo seu bisavô, daquele, né? Uhum. Então isso engrossa esse caldo cultural e permite, claro, sempre que nós possamos seguir a nossa matiz máxima, a Sacrosanctum Concilium, né, que nos trata da reforma litúrgica, mesmo aplicada em edifícios históricos. E sim, seja um projeto novo ou seja um projeto de restauração, o arquiteto não faz sozinho, o artista não faz sozinho. Né? É sempre uma equipe, é sempre multidisciplinar. Né? Então estão sempre envolvidos liturgistas, teólogos, arquitetos, artistas, restauradores, muralistas e tantos outros profissionais, né, que perfazem este contexto de leitura para uma edificação ser plena. Se está na mão de uma pessoa só, pode saber que está alguma coisa errada. Tem que estar o padre junto, tem que estar a comunidade junto, tem que estar a arquidiocese, tem que estar. Nós somos todos uma só igreja, né?
Se igreja é união, é, né, tem que ter união neste momento também.
É uma caminhada muito bonita. O processo de construção, de reforma, de restauração de uma igreja é um processo catequético. É legal. Muito bonito. Né?
Tem mais alguma pergunta, Felipe? Porque, olha, eu fiquei sabendo que vai ter um seminário, daí a gente aproveita para divulgar isso também.
Vamos lá. O Tobias vai estar presente,
isso,
né?
Isso, um seminário, né, Tobias? Sobre arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico FASBAN. E olha que interessante, online, gratuito e com certificado. Então, você que se interessou por esse assunto, você que é da área da arquitetura e talvez nem soubesse, né, que dava para se especializar nessa arquitetura sacra, pode procurar se inscrever aí neste seminário, que acontece nos dias 3, 10, 17 e 24 de março, online, gratuito e com certificado.
Isso mesmo, promovido pela FASBAN, Faculdade São Basílio Magno, lá de Curitiba, e nós vamos estar participando já nesta abertura no próprio dia 3 de março. Então, estejam todos convidados, é gratuito, é só se inscrever pelo site da instituição FASBAN.
Claro que eu não posso deixar de perguntar sobre o nosso santuário aqui, São Frei Galvão, a casa aí, o templo do primeiro santo brasileiro, né? E que vai ser certamente o local de muitas devoções, peregrinações e, como o Tobias bem disse, né? De conversão, enfim. Quais as características que você viu aqui, que estão sendo erguidas, estudadas, o que este santuário quer deixar também de marca, de mensagem àqueles que passarem por lá, Tobias, sejam eles católicos ou não, acreditem em Deus ou não, mas as obras arquitetônicas também contam, como você muito bem disse até aqui, a história, a cultura, né, de um povo, de um local.
Não tenha dúvida. Bom, a premissa de um santuário é que é justamente um local de ampla visitação, né? E visitar um espaço do nosso primeiro santo brasileiro, né? Então isso é para lá de importante. Então veja, a arquitetura do santuário, ela já tinha uma característica própria, né? Na sua singeleza, ela já contava muito sobre o espaço, porque a essência do espaço, né? Os próprios documentos da igreja dizem, um espaço litúrgico deve ser nobre e simples, a nobre simplicidade, né? Então dentro destas linhas muito nobres, que muito dignas que o santuário tinha, né? Então, a partir desse estilo arquitetônico muito próprio dessa construção, nós então fizemos este processo de adequação do espaço litúrgico e ampliação desse espaço litúrgico para que justamente pudesse acomodar melhor a grande quantidade de fiéis que visita o santuário de Frei Galvão, né? Então, ela é uma característica muito peculiar. A partir da arquitetura existente, se desdobra, se amplia, né? Dentro desse estilo moderno que já era o santuário de Frei Galvão. E veja, a busca neste espaço é pela essência, a essência do próprio Cristo, né? O Cristo é o centro das nossas vidas, o Cristo é o centro do espaço litúrgico. Então, um caminho que percorresse, desse esse direcionamento à centralidade de Cristo, presente no altar, presente no ambão, a mesa da palavra, presente na pessoa que preside a celebração, né? A sédia. Então, esses três polos celebrativos precisam estar muito claros. E isso foi uma grande busca no projeto. Depois, o direcionamento também pela arte, né? Que a arte não seja elementos profusos que nos distraiam em uma celebração eucarística, mas pelo contrário, que elas me direcionem a essa essência do espaço litúrgico, não é? e também, claro, os espaços devocionais que nós temos no espaço litúrgico. Então veja, a Capela do Santíssimo, a Porta da Humildade, a experiência de se passar pela Porta da Humildade e já chegar no espaço do mistério da encarnação, né? Que nós temos ali, né? Presente naquela entrada, que daí você já linka com o batismo, que é o nosso sacramento de iniciação cristã, e já temos contato com o próprio Cristo na reserva eucarística. Então, todos esses caminhos, né? O próprio simulacro que vamos ter no santuário, né? Então, estão todos elementos que nos ajudam a encontrar o próprio Cristo e são essenciais em um santuário.
Tobias Bonk, arquiteto sacro que tem aí mais de 300 projetos no Brasil e no mundo, vai deixar sua marca aqui também em Guaratinguetá.
Só pra gente, o Tobias vai voltar, obviamente, tem muito assunto e detalhes, esse é um tema fantástico e vai estar aqui pessoalmente, gente, em breve, tá? Do lançamento do seu livro, você tá lançando uma coleção, não é um único volume, não, é uma coleção. Conta pra gente desse projeto, por onde ele começou?
Oh, que legal. Isso, essa coleção se chama Onde Celebramos, né? E nós fizemos o lançamento deste primeiro volume no ano passado, né? E ele procura contar, assim, em diversos capítulos, de uma leitura fácil, rápida, gostosa, experiências de espaços litúrgicos das nossas comunidades de fé, né? Então, este primeiro livro contou um pouco do projeto, da concepção do projeto da Capela da Pesca Milagrosa, que fizemos aí do ladinho em Aparecida, né? O local onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? O Porto Itaguaçu. Então nós contamos nesse primeiro volume como foi o desenvolvimento daquele projeto, quais são os conceitos, quais são os princípios. E neste ano de 2026, provavelmente ali no mês de julho, faremos o lançamento do segundo volume, onde traremos alguns outros projetos e vamos contando as experiências desses outros projetos, né? E então a ideia é que as pessoas possam se abastecer um pouquinho destes espaços que são tão ricos para nós e nos ajudam tanto a rezar. Legal. E possam conhecendo assim um pouco de pouquinho, sabe, de pílulas, como temos as pílulas de Frei Galvão, pílulas sobre o espaço litúrgico, né, para que a gente possa também nos abastecendo deste elemento que é tão importante na nossa caminhada de fé.
Isso vai ser obrigatório nas cadeiras universitárias, pela tamanha riqueza que eu tenho certeza que você vai.
Que isso, gente, que legado.
Nessa coleção.
Imagina você ter um trabalho desse espalhado aí pelo mundo, não é para qualquer um, não, viu?
É demais.
Para adquirir o livro, olha, você pode entrar lá no Instagram do Tobias. Boa. Que é Tobias Bonk Machado. Bom que é K, termina com K, tá bom? Isso. Ali tem o link que já te direciona ali direto para onde comprar o livro. É super simples e você recebe na sua casa. Não precisa nem sair do lugar.
Pois é. E deles, depois que lê, dá o retorno pro autor. Manda para ele.
Isso é importante,
Ô Tobias, a gente vai encerrar. Eu sei que você tem compromissos importantes, mas muito em breve eu sei que você está em Guaratinguetá e a gente volta a bater esse papo que vai ser sensacional,
por
viu?
Por favor.
Sem dúvida, no início de março estarei aí, já está confirmado e farei questão de estar com vocês.
Ah, piscamos, já estamos em março.
Sem dúvida.
Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela atenção.
Abraço, muito obrigado.
Tchau,
pela
obrigada.
Oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes.
Tem um ótimo
Valeu,
dia.
Show de bola, Tobias Bonk, Machado, arquiteto, especialista em obras sacras.